Bem-vindos, gestores e gestoras, a mais um episódio do Dejaro Brasil, um podcast voltado aos desfechos da avaliação multidimensional da pessoa idosa na atenção básica. O episódio de hoje será fragilidade, caracterizada como uma síndrome geriátrica associada ao declínio funcional e prevalente na população idosa. Vários fatores que incluem desde status psicossocial e socioeconômico até suporte social insuficiente, má nutrição, baixa atividade física, presença de multimorbidades e doenças crônicas estão associadas com a síndrome. Para abordar mais essa temática, teremos a professora Marília Cristina Prado Lovison, ela é médica sanitarista, professora doutora da Faculdade de Saúde Pública da USP, mestre e doutora em Saúde Pública pela Universidade de Saúde Pública da USP. Ela coordena a comissão organizadora do curso de bacharelado em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP. Também é vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e ponto focal do Centro Internacional de Longevidade Brasil, políticas do envelhecimento ativo, estratégias amigas de todas as idades. E damos aí as boas-vindas à professora Cristina. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa.
Muito obrigada, obrigada pelo convite.
Então, professora Marília, a gente vai partir para a nossa primeira pergunta. Professora, qual o impacto da fragilidade dos indivíduos nos serviços de saúde? E, especificamente, qual o impacto financeiro desse desfecho no serviço de saúde?
Olha, veja, quando a gente fala em impacto, é lógico que a gente está pensando no impacto financeiro, né? A gente, na nossa vida, quando fala qual foi o impacto que isso causou na sua vida, você pensa, com certeza, no quanto que você hoje consegue sobreviver, tem recursos para isso, etc. Mas impacto é muito para além disso, né? Como é, qual é o impacto na vida dos idosos, na vida do SUS? Então, acho que o impacto é enorme, porque o conceito de fragilidade, ele não é um conceito incorporado, né? Quando a gente fala, às vezes, de saúde da pessoa idosa, a atenção primária em saúde, no SUS, às vezes fala, a gente cuida do hipertenso, do diabético. A gente fala, olha, é mais do que isso, né? Como é que você está enxergando a velhice no seu território? E aí, para enxergar a velhice no seu território e poder ajudar a produzir um envelhecimento ativo e saudável, que tem menor impacto na vida de qualquer um, de qualquer sistema de saúde, que tem menos impacto financeiro, etc., é preciso identificar risco, é preciso reconhecer que tem idosos mais ativos, mais saudáveis, menos dependentes, né? Envelhecimento não é sinônimo de doença, mas a gente tem idosos mais frágeis, que não é só uma pessoa mais velha, mas é uma pessoa que está perdendo massa muscular, força, tem uma menor energia para as atividades do cotidiano. Então, ele relata, né, exaustão, perda de peso, marcha reduzida, ele vai dando sinais de que ele poderia ser ajudado para que a gente pudesse reverter esta perda funcional. Porque, veja, estamos falando em capacidade funcional, né? Isso que a gente quer para viver bem, né? Ao máximo de tempo que a gente puder, ativamente e com condições de viver na sociedade. Quando você tem um aumento do processo de fragilidade que se junta a uma vulnerabilidade social, né, como a gente tem no próprio conceito da política, que traz também este idoso, não só da vulnerabilidade biológica, né, que é conceituada clinicamente, né, da sarcopenia, da perda de massa magra, mas também desse idoso que mora sozinho, desse idoso que às vezes mora na rua, né, que mora em condições de violência, que mora em instituições de longa permanência, portanto, que tem processos de vulnerabilização agravados na pandemia e que pode trazer um maior impacto. Que impacto é esse? Maior risco de morte, maior risco de quedas, maior risco de institucionalização, de precisar viver numa instituição, maior risco de não poder viver do jeito que todos nós queremos viver até o último dia de nossas vidas. E, portanto, multimorbidade, aumentam as condições crônicas, isto impacta nos piores desfechos, né, das condições crônicas não controladas, como acidente vascular cerebral, né, como infarto do miocárdio, e ainda por cima, as quedas, né, como o castelinho de carta, que também ajuda e acaba impactando numa maior dependência, e mesmo os quadros de demência, né, que por mais que a gente saiba que a gente cada vez mais vai ter mais doença de Alzheimer, por conta de estarmos vivendo mais e de que a doença vai ter um incremento na população idosa, mas a gente sabe que muitas demências também são demências vasculares, que muito frequentemente vêm de processos de fragilização e vulnerabilização. Então, incorporar a fragilidade como um conceito junto na atenção primária, que se junta a este conceito já reconhecido da vulnerabilidade no âmbito mais social, e a gente poder entender que o idoso se vulnerabiliza e se fragiliza e que é possível reverter e reduzir o impacto financeiro para o SUS, para as famílias, para a Previdência, e o impacto social e pessoal para um bem viver, para uma melhor condição de vida e saúde, seria fundamental para um sistema de saúde universal centrado na atenção primária e nos territórios.
Muito bem, professora. E a professora falou em custos, falou em finanças, né? Professora, como a gestão estadual pode atuar para reduzir os custos deste desfecho, né? O que é importante a gestão conhecer, né? Indicadores, ferramentas de gestão. Como a professora enxerga essa questão?
Veja, a gestão estadual tem um papel importantíssimo, né? Vocês sabem que eu tive a oportunidade, com o apoio do professor Kalash, de coordenar a saúde da pessoa idosa no estado de São Paulo, um estado bastante grande, com vários desafios, e quase apresentar a fragilidade, a pessoa idosa, para as nossas unidades, para o nosso SUS, para os nossos profissionais da atenção básica, que às vezes são muito empíricos nessa questão de dizer, não, né? Os idosos que estão bem, os que estão mal, sinto muito, paciência, envelheceram mal, né? E não tem muito o que fazer. Às vezes, um olhar até de garantir a dignidade, que é assim absolutamente necessário, garantir o direito, quando a atenção primária e a estratégia vai às casas e encontra idosos em condições muito vulneráveis, né? Abandonados até, e que faz uma intervenção. O cuidado aos idosos acamados, e aí se percebe uma necessidade de ajuda. E os idosos mais saudáveis circulam pela UBS, né, nas suas atividades habituais. É aquela terceira idade que a gente faz muita coisa legal, muita atividade física. E muita gente se reinventa nessa fase da vida, porque tem mais tempo, né? Você fala, ai meu Deus, como eu queria fazer uma caminhada, um liancum agora, queria ter ir lá na minha unidade básica, mas tem que trabalhar e a vida vai nos levando para outros lugares. Então, se a gente tiver essas ofertas para esta velhice mais saudável, para que ela se mantenha saudável, é maravilhoso. Agora, será que a gente está identificando este risco de maior fragilidade para que a gente faça com que mais gente fique nessa galera da terceira idade e menos gente fique na nossa lista de acamados para a gente cuidar em casa, né? Porque, veja, esse é o meio do caminho. E aí, assim, é possível, é preciso acreditar que é possível que esses idosos venham, né? Venham para um lugar melhor e a gente pode ajudá-los, orientá-los, fazer escolha. Você quer parar de beber, você quer parar de fumar, você quer parar de comer, o que você quer fazer primeiro, né? E fazer um projeto terapêutico singular, compartilhado com esse idoso, que permita que ele faça melhores escolhas com nossa ajuda, para que ele possa ficar mais saudável, mais ativo, mesmo tendo hipertensão, diabetes, osteoartrose, todas essas condições crônicas, até a multimorbidade. Veja, a multimorbidade ela tem um impacto X no idoso mais independente e tem um impacto Y, né, num idoso mais dependente. Então, posso ter uma multimorbidade, até uma polifarmácia, né, um idoso que tenha um conjunto de condições crônicas maior, muito ativo, muito cuidado, muito autocuidado, muito feliz, produzindo vida. Ao invés de eu deixar com que este grau de dependência vai se ampliando, esse grau de, às vezes, depressão, essa falta de propósito, que muito frequentemente vai levando a quadros mais de maior impacto, de maior dependência. Voltando à pergunta, como é que o Estado pode olhar para isso? Eu não estou lá na UBS, quem está lá é o município. Mas o Estado ele tem um papel fundamental de monitoramento, como você disse, né? Dessa gestão, primeiro gestão regional. Na gestão regional, Os municípios não se sustentam sozinhos, eles precisam deste colegiado, da CIR, de uma conversa. Quantas CIRs do SUS hoje neste país estão discutindo a linha de cuidado do idoso, da pessoa idosa, nas regiões de saúde pós-pandemia? O que, que mudou no nosso olhar nas ILPIs do nosso território? O que, que a gente tem que fazer para não passar pelo que a gente passou? O que, que a gente, que a gente vai fazer agora para retomar esses idosos que ficaram em casa e que ficaram distante dos seus controles? Vamos retomar a nossa avaliação multidimensional, vamos retomar o nosso olhar de identificar necessidades no território para organizar melhor a nossa atenção básica. Então, essa é uma discussão que o Estado precisa fomentar na gestão regional e, para isso, produzir indicadores de monitoramento é fundamental. Veja, se o impacto financeiro, o impacto clínico é ter AVC como um desfecho que a gente não gostaria, quantos AVCs foram internados de pessoas idosas, de pessoas não idosas? Como é que isso vem evoluindo e qual é o impacto da pandemia nesta questão? Por território. Então, sempre construir indicadores, a questão da queda. Quanto que a gente teve de quedas em idosos? Por território. Na pandemia, talvez isso tenha diminuído. Por quê? Porque os idosos circularam menos. Verdade. Por outro lado, os idosos mais vulneráveis caem em casa. E eles ficaram muito em casa. Então, eu devo ter tido um aumento das quedas intradomiciliares de idosos mais dependentes e até uma diminuição das quedas do idoso que está na rua, que está no ônibus, que está na calçada. Mas que efeito isso causou nesse território? O que a gente vai precisar fazer daqui para frente? Então, o Estado, o governo federal, né, as políticas internacionais têm que olhar para a construção de indicadores que nos ajudem a alavancar as políticas locais e construindo instrumentos. Então, um podcast, né, uma caderneta, um guia, a linha de cuidado. Veja, temos uma linha de cuidado construída, né? Temos um instrumento de avaliação multidimensional. Como é que isso está sendo incorporado nas regiões? Como é que isso está entrando nos processos de educação permanente das regiões? Então, o Estado tem um papel tanto de gestão regional, de educação permanente, de fomentar este olhar, quanto um papel de produzir informações, sistematizá-las, isso que a gente chama de informação como uma tecnologia leve, informação que fala, sabe? Criar mapas, criar encontros, conversas, não adianta só te dar uma tabela cheia de dado, mas dizer assim, olha, vocês estão caindo 10 vezes mais do que o território delas, é tudo velho, estão tudo indo lá para o hospital, os seus idosos estão tudo com uma amputação de membros inferiores infinitamente maior do que o vizinho aqui. O que está acontecendo com seus controles de hipertensão, de diabetes, com a sua avaliação global, né? Então, olhar para isto, e se você tiver uma condição de implantar a avaliação global, informatizá-la, porque ao informatizá-la, você vai ter estes elementos de análise destas informações também para acompanhar. Veja, eu fiz um olhar recente de uma unidade de referência do idoso aqui de São Paulo, olhando do Centro de Saúde Escola, e a gente percebe, por exemplo, que as avaliações multidimensionais na parte de saúde mental nitidamente mostraram um agravamento desses idosos já em acompanhamento na referência. Então, assim, o Minimentum, que é o nosso instrumento para olhar demência, é o nosso GDS, que é o Geriatric Depression Scale, que pode ser aquela pergunta simples, né? Você se sente triste ou deprimido nos últimos tempos? Quem hoje não diria sim, né? E aí as 5 perguntas, as 10, as 15, que nos ajude a fazer um rastreio. Não é um diagnóstico, qualquer um de nós pode fazer. O agente comunitário precisa estar envolvido na avaliação multidimensional, ele conhece esses idosos melhor do que ninguém. A avaliação instrumental, ela ajuda a gente a conhecer os nossos idosos e reconhecer necessidades. Ela não pode ser um efeito em si mesmo, é para nos ajudar. Então, às vezes, a atenção básica fala, ai, vai dar mais trabalho. Não vai, ela vai ajudar o trabalho que você já tem a organizá-lo. Mas se eu tiver um sistema de informação, por exemplo, o Estado pode ajudar nisso. Vamos olhar para as nossas urgências e vamos ver lá as cores da urgência. Como é que os idosos estão chegando nas nossas urgências? Estão indo lá um monte de pacientes idosos que talvez tem lá a cor que não precisava chegar, um azul, um verde, que não é tão urgente assim, por que que ele está indo para o pronto-socorro? Por que que ele não tem vínculo com a unidade básica? Veja, esses indicadores, às vezes, são tão simples.
Verdade.
Tanto o município pode construir, como o Estado precisa ter um olhar de formação, gestão regional e monitoramento.
Muito bem, professora. E a professora falou muito da atenção básica, né, professora, nas suas palavras anteriores. Pensando na atenção básica, como ela pode atuar na gestão, por exemplo, da fragilidade? Políticas de promoção, prevenção. E a professora pensa que é necessário o acionamento de outras esferas, outros serviços disponíveis na rede de atenção. Como a professora vê a atuação da atenção básica na fragilidade, na gestão da fragilidade?
Então, a atenção básica é tudo, né? Para o cuidado, ela é tudo. Ela está no território, ela está capilarizada no Brasil inteiro. Nós não vamos ter geriatras para atender todas as pessoas idosas, nem quando eu chegar aos 50 anos. Será que não está na hora de visitar o meu geriatra? Não. Será que não está na hora de você ter um vínculo com a unidade básica e cuidar de você? Porque a questão não é o especialista, mas é a gente perceber que estar nos serviços de saúde e ter o acompanhamento de um profissional ou de vários profissionais, não médicos, inclusive, né, de vários outros profissionais, e poder construir um plano de autocuidado, de cuidados em conjunto com profissionais que lhe apoiam, é algo que, quando você tem 20, 30 anos, se você não está grávido, né? Se você é homem, se você não teve filhos, não precisou obrigatoriamente estar no serviço de saúde, você vai chegando aos seus 40 anos. Quem que está indo em serviço de saúde aos 40 anos? Quem está muito doente, quem está com alguma condição crônica. Mas saber que aos 55, 60, você tem que começar a olhar para o seu legado, o seu capital de saúde construído, o seu capital social, e começar a pensar, como diz Kalash, sempre é tempo de fazer alguma coisa para o envelhecimento mais ativo e mais saudável, se está na hora de você topar algumas coisas para poder chegar nessa velhice que hoje vai te dar muitos anos a mais de vida depois dos 60. Então, não dá para falar, ah, eu vou morrer logo, tudo bem, seja lá o que for. Não, se você chegar aos 100, o que você quer fazer para os seus próximos 40 anos para que sejam bons? E aí você poder, então, ter este acompanhamento. E é a atenção básica que as pessoas vão chegar, é lá que vão procurar. Então, o que ela precisa? Ela precisa ter esse conhecimento geriátrico, gerontológico, de saber pensar na velhice, compreender este olhar, conhecer fragilidade, saber o significado de uma avaliação multidimensional, porque hoje na atenção básica a gente fala, independente da velhice, de que é fundamental você conhecer o território, identificar necessidades, planejar a partir da base territorial, da comunidade. Bom, e como é que você vai fazer isso com os idosos? Você vai precisar, inclusive, saber se eles moram sozinhos, se eles estão sendo cuidados, se eles estão sendo agredidos pelo companheiro de tantos anos, que também está idoso, às vezes também está demenciando, né? E que essas relações de micropoderes familiares vão se constituindo em relações, às vezes, abusivas. E isso, né, hoje fica dentro das quatro paredes, na pandemia mais do que nunca. Da mesma forma que a gente falava de briga de marido e mulher, a gente não mete a colher e tem que meter sim. Ouvi um idoso reclamando que está machucando, que está doendo na vizinhança, tem que meter a colher sim. Às vezes a gente tem dificuldade de enfrentar esse olhar, né? Porque ele é multifatorial, ele é um conjunto de coisas. Às vezes a gente fala, ai, será que o idoso está falando a verdade, que o filho está roubando o dinheiro dele? Né? Às vezes é verdade, mas o próprio idoso desmente em seguida porque não quer comprometer o filho. Às vezes não é verdade e a gente fica na dúvida do que fazer. Veja, é uma gestão do processo de vulnerabilidade, do processo de fragilidade, que é preciso ser reconhecido pela atenção básica. Então, a atenção básica precisa conhecer o processo de envelhecimento para cuidar melhor do idoso. A partir daí, a avaliação multidimensional ela é fundamental, porque a gente pode inicialmente, até conversei outro dia com uma unidade que está implantando avaliação multidimensional, aqui em São Paulo a gente tem implantado na maioria das unidades, mas sempre aquela dificuldade, né? Ai, paramos na pandemia, e agora? Né? Como vamos fazer? É muita gente. Isso não é uma tarefa, isso é uma ferramenta de apoio. A pergunta é, tivemos uma pandemia, como é que nós vamos cuidar dos idosos daqui para frente? Como é que estão os acamados? Como é que estão esses cuidadores? Veja o que os cuidadores passaram nessa pandemia. trabalhadores que não tiveram escolha, continuaram cuidando, correndo riscos, né? Os domiciliários, os familiares, os institucionais. Como é que a gente cuidou disso? Como é que a gente pode cuidar melhor? E ao olhar para estes idosos, eventualmente, para além dos acamados, que às vezes está lá o agente comunitário e fala, ah, meu território é assim, tenho tantas grávidas, tenho tantos idosos acamados, tenho tantas crianças pequenininhas, não sei o que, eu falo, e os outros idosos? Moram com quem? Estão aonde? Estão vindo na unidade? Tomaram vacina de Covid? Tomaram a segunda dose? E a terceira? E a quarta? Porque se não tomaram, por que não vieram? Nós vamos buscá-los, nós vamos ver... Ah, é aquele idoso que ficou a pandemia inteira trancado. Vocês não sabem nem se está vivo, né? Não, verdade. Pelo amor de Deus, com certeza está. Com certeza está, está abandonado. Né? Ah, mas a família cuidou. Então aí vem essa outra discussão de quem é a responsabilidade do cuidado. O Estado tem uma responsabilidade do cuidado e a atenção primária tem uma responsabilidade no território. Então, eu acho que ela precisa se organizar para conhecer o território, identificar necessidades. E no envelhecimento, identificar necessidades pressupõe conhecer o processo de fragilização, reconhecer os processos de vulnerabilização, e poder utilizar ferramentas, assim como ela usa outras ferramentas para outros tipos de população, da avaliação multidimensional, menor, maior, do jeito que for possível, para poder olhar não só para os dependentes, mas para esses semidependentes, em risco de dependência, para se antecipar mais na produção de cuidados, para garantir dignidade na velhice, para garantir direitos. E veja, a gente tem uma premissa muito grande no SUS, que é o controle social, né? E a atenção básica, ela tem conselhos gestores, os idosos do território sempre participaram, sempre foram mais frequentes nos conselhos municipais. Então, essa escuta, chame os idosos, pergunte como é que está, o que está pegando neste território, o que a gente poderia ter feito na pandemia para aprender para as próximas, né? Para aprender para este próximo período. E vamos enfrentar este olhar, não achar que ao fazer uma avaliação eu vou me antecipar à identificação de problemas e eu vou aumentar a demanda. Esta demanda já existe. Certo. Ela está velada, ela está naquele hipertenso que vai lá e você acha que está tudo bem, só que ele está perdendo peso, ele está vítima de violência, ele tem incontinência e você brinca com ele, fala, vamos lá no baile, seu João, ele fala, então... Eu estou com incontinência, eu estou com impotência, eu estou apanhando em casa, né? Eu estou com várias, apanhando, às vezes a gente fala apanhando, às vezes a gente apanha, né? Não apanha de tapa, apanha de grito, apanha de tristeza, apanha de desrespeito. Mas para poder falar até da incontinência, da impotência, de que em casa não está legal, precisa de tempo, precisa de acolhimento, precisa de escuta. Então, ficar atento nesse retorno. Os idosos que voltam para as nossas atividades coletivas, os que não voltam, os que desistem. Veja, tem muito luto também neste momento. Tiveram muitas perdas, né? Famílias que mulheres perderam maridos, vice-versa, famílias que perderam os seus idosos. A gente perdeu muito mais idosos na pandemia do que qualquer outra população. Então, precisamos olhar para isso, né? Fazer o nosso luto. E cada território vai produzir isso ao seu modo. Acho que até... fazendo esta reverência, né? Podendo falar disso com os trabalhadores. Perdemos trabalhadores, às vezes idosos também, às vezes do próprio território, agentes comunitários. Então, esse é um tempo de retomada muito rico. Sei que esse podcast pode ser atemporal, mas acho importante, eu acho que mesmo atemporal, falar da pandemia e os seus efeitos para a população idosa sempre será um legado importante.
Verdade.
E sempre será um motivo de recomeço para todos nós, e para que a gente possa construir outras possibilidades. A nossa caixinha de ferramenta tem recursos, né, para que a gente se encontre um pouco mais com o cuidado à pessoa idosa na atenção básica e possa ter melhores resultados e possa se encontrar um pouco mais com a vida.
Verdade, professora. Professora, foi um grande prazer a gente conversar. Foi muito precioso os seus ensinamentos, o compartilhamento da sua vivência aí na ciência que estuda o envelhecimento. A gente gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade. A gente deixa aí a palavra aí para suas considerações finais.
Só queria agradecer, parabenizar essa iniciativa. e desejar todo o nosso SUS e com todo o reconhecimento que cada vez mais a gente tem pelo nosso sistema de saúde, que a gente cada vez mais possa se encontrar com o olhar da velhice, com o cuidado à pessoa idosa e ir nos aprimorando na identificação de necessidades, no reconhecimento do território e nas possibilidades de cuidar do outro, junto com o outro, e que na velhice, quanto mais tempo a gente vive, mais isso tem importância, mais isso tem valor. O Kalash, que a gente gosta muito, né, um profissional de muita excelência e renome, ele diz: nada para nós sem nós. Ao envelhecer, cada vez mais a gente pensa como a gente gostaria de ser cuidado, que a nossa atenção básica do SUS possa cuidar de cada um dos nossos idosos no Brasil com respeito, dignidade, qualidade e que seja do jeito que todos nós, idosos ou não, gostaríamos de ser cuidados.
Verdade.
Queria fazer uma fala adicional, que talvez possa ser inserida nas respostas, que eu acho que o Estado ele também pode contribuir. A gente estava falando aqui da importância da caderneta, né? Acabei não falando dela. A caderneta da pessoa idosa ela pode ser um instrumento muito interessante de gestão do cuidado e que os estados pudessem também apoiar essa impressão, essa formação, essa capacitação, né? Quem sabe esse podcast se produz aí nos territórios, nas regiões de saúde, como um processo de formação, e que, ao mesmo tempo, possa se fazer oficinas, aquelas oficinas que a gente faz agora ao vivo, e que seja com estações onde a gente aprenda a usar o instrumento avaliação multidimensional, e a gente compreenda a importância desse idoso ter a sua caderneta na mão, né? É o seu compromisso, sistema de saúde idoso, de uma cogestão da produção do cuidado entre a atenção básica e o idoso, que eu acho que pode ser uma imagem, né, importante. É lógico que não é a caderneta em si que vai fazer a gente qualificar o cuidado, mas esta é uma imagem que nos ajuda a compreender esse pacto de cuidado que se estabelece com o idoso, com a sua família, com o território, e os estados podem contribuir nesse sentido. Tem estados, inclusive, que customizam, né? Dá para fazer. O SUS é isso, o SUS é federal, mas ele tem essa potência local e estadual, então que os estados também, eles assumiram um papel na pandemia de grande importância, talvez pela ausência do governo federal que a gente identificou neste período muito fortemente. A gente quer um SUS forte com um governo federal que seja, de fato, coordenador do cuidado, mas que os estados assumam esse lugar que eles ocuparam no momento da pandemia e também assumam as suas redes estaduais e contribuam para que os municípios de pequeno tamanho, com menor condição orçamentária, com menos profissionais, possa ter gás, energia, caderneta, formação e estímulo para compreender a amplitude e o impacto que tem de a gente cuidar cada vez mais detalhadamente, cuidadosamente dos nossos idosos. Obrigada.
Obrigado, professora. Por fim, gostaria aqui de deixar para os nossos ouvintes uma reflexão. Como você, gestor municipal ou estadual, pode aprimorar ou melhorar a gestão dos serviços frente a esses assuntos? Por hoje ficamos por aqui. Voltaremos com novos episódios em breve.